Os países europeus, ao contrário de alguns países europeus, este período tivesse sido marcado por uma redução tão significativa, quer da criminalidade geral, 11%, quer da criminalidade violenta e grave, que se reduziu em 13%. Diria mesmo que estes resultados em 2020, que no essencial, nos dados preliminares disponíveis até maio de 2021, têm vindo a ser reafirmados, justificaram que Portugal, pelo quinto ano consecutivo, fosse considerado um dos quatro países mais seguros do mundo e que possamos mesmo dizer os cinco anos de governação do Partido Socialista correspondem desde que existe RASI, isto é, desde 1989, correspondem aos cinco anos com mais baixos índices de criminalidade geral e de criminalidade violenta e grave. Isto é, em tempos de especial dificuldade, consolidação de uma tendência marcada por elevados padrões de segurança interna. E é por isso que devemos ir ainda mais além na identificação daquilo que são áreas que nos obrigam a mobilizarmos para riscos que permanecem. A violência doméstica, que baixou 5,5%, continua a ser o crime mais reportado e, por isso, o Governo tem iniciativas sobre a matéria e a ação nacional deve aqui ser reforçada. Tudo a criminalidade informática cresceu, as burlas informáticas, também as áreas ligadas ao cibercrime, novas áreas de atuação a que devemos estar atentos. Finalmente, os riscos de movimentos radicais, extremistas, sobretudo de extrema-direita, estão sinalizados em Portugal, como em alguns países europeus. É por isso que a aprovação de mecanismos como o novo mandato da Europol ou o regime sobre erradicação de conteúdos terroristas online do âmbito da presidência portuguesa contribui, já em 2021, para consolidar um caminho de um país seguro em que os portugueses justamente confiam nas suas forças e serviços.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Membro do Governo, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, há muitos anos que Portugal é um país seguro. É por isso que a discussão que aqui fazemos anualmente sobre o RASI é um dos debates mais consensuais, mais repetitivos e mais transversais que o Parlamento conhece. Obviamente que é um ótimo sinal constatar que Portugal continua a ser um país onde se vive em segurança e com baixas taxas de criminalidade, como desinforma o RASI. Mas já era assim em 2009, onde o RASI desse ano detecta 39 crimes por 1000 habitantes. Era assim em 2010, mas também era assim em 2012, em 2013, em 2014, desde 2007, onde Portugal só por si já era um país com baixa criminalidade, tem sido sempre a descer. O facto de Portugal continuar a ser um país seguro não significa que o ministro ou o governo mereça uma medalha. Portugal é um país seguro graças a vários fatores que passam pela cultura dos portugueses, pela qualidade das nossas forças de segurança e, obviamente, pela estabilidade das políticas. Esta realidade torna evidente que tal nível de paz e de segurança não se deve a este ou a qualquer governo em particular e muito menos a este ministro. Aliás, como bem destacava recentemente a Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna, Portugal é de facto um país seguro e por isso não se percebe a necessidade de reformas tão profundas nos serviços de trânsito e fronteiras com implicações claras na estabilidade das forças de segurança. Importa sim louvar o capital de conhecimento adquirido por esta força e, sobretudo, destacar a importância política de preservar, quer a irresponsabilidade também destacar, de pretender desbaratar, mas sim destacar a especialização do dispositivo de segurança interna por oposição a uma concentração de poderes numa área tão sensível como é o exercício soberano da autoridade. A prova que este contexto de segurança que se vive em Portugal é estrutural é que nem a incompetência, nem a instabilidade e nem mesmo a falta de credibilidade do atual Ministro da Administração Interna isso alterou. Portugal é e continua a ser um país seguro. Mas, senhoras e senhores deputados, é por estas razões que o triunfalismo de Eduardo Cabrita e do Governo, com a baixa significativa da criminalidade e da sinistralidade rodoviária, não faz qualquer sentido. É mesmo ridícula. Aliás, é o próprio Razi, que, como bem sabemos, é otorgado pelo Ministro da Administração Interna, que refere precisamente que a maior baixa dos índices de criminalidade e da sinistralidade coincide com o início do confinamento. Essa quebra é, portanto, apenas uma externalidade positiva numa desgraça que se abateu sobre todos nós. Mas neste relatório há outras duas áreas que são preocupantes: a violência doméstica e o cibercrime. E para esses, Sr. Ministro, é preciso garantir que conseguimos dar meios e capacidade às nossas forças de segurança e serviços de segurança para dar respostas mais eficazes a esta matéria. Deixo para o fim, Sr. Ministro, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, aquilo que, no entanto, são as duas áreas mais preocupantes. É aquilo que depende não só dos cidadãos, nem do seu comportamento, mas sim da ação do Governo. É por isso que, Sr. Presidente, eu diria, aquilo que o Governo mais tem falhado e mais depende da sua capacidade de execução é a lei de programação. E essa, a taxa de execução é atualmente de 50%, no último ano dos 5 anos que ela prevê. Devo referir, Sr. Ministro, que a única área que tem 99% de execução é a compra de automóveis, que eu espero que já estejam entregues e não estejam à espera da agenda do Sr. Ministro para chegarem às mãos das polícias numa apresentação pública. Em matéria de infraestruturas, são conhecidas as condições degradantes de muitos quartéis e postos da GNR e da PSP, onde homens e mulheres vivem em condições ainda pior do que as imagens dos trabalhadores migrantes de Odmira que nos chocaram a todos. E, Sr. Ministro, nesta matéria, o seu Ministério executou apenas 7,4%. Em 4 anos de 5, executaram 7,4%. Restam 92% para utilizar. Isto é revelador, é chocante, é revoltante. É o desinvestimento, é a austeridade vestida de rosa, Sr. Ministro. Isto é inaceitável. É por isso que também, se verificarmos os recursos, o número de pessoas na GNR e na PSP, esta farsa criada pelo Governo vem destapar, no fundo, que há uma baixa de cerca de 300 pessoas no efetivo. É, portanto, por essa matéria, Sr. Ministro, que neste caso nos revolta ver que o Governo, mesmo não dando condições para as forças de segurança desempenharem as suas missões com capacidade, continua a atribuir novas capacidades, novos objetivos, novas responsabilidades. Eu dou-lhe o exemplo da GNR, que nem consegue ter uma patrulha para cada concelho aos fins de semana, e acontece que em muitos concelhos do interior chegam a ser 4 concelhos a ser percorridos por uma única patrulha. É por isso que não percebemos a força que o Governo quer dar para aumentar as suas competências,
para terminar, estabilidade.
Termino já, Sr. Presidente, apenas com uma mensagem, Sr. Presidente, que não podemos deixar esquecer. É que, felizmente para Portugal, as forças e serviços de segurança têm qualidade. E apesar da falta de qualidade ou da falta de credibilidade do Ministro da Administração Interna, elas continuam a desempenhar o seu papel com qualidade, com rigor e a garantir a segurança dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Nelson Silva, do PAN. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. O Relatório Anual de Segurança Interna de 2020 tem de ser lido com a maior das cautelas. O ano passado foi vivido quase na sua totalidade na pendência de uma crise pandémica mundial que impôs a todos os portugueses e portuguesas uma vida em contingência e confinamento. Por isso torna-se claro que, quando se glorifica que a criminalidade violenta teve uma diminuição de mais de 13% e que a sinistralidade rodoviária caiu cerca de 20%, é impossível dissociar daquilo que foi um ano de quarentenas e de uma enorme redução de circulação de pessoas. Também é extremamente difícil de aceitar que o Sr. Ministro da Administração Interna, no final de março, a quando da apresentação do relatório, se tenha congratulado com a aparente redução do crime de violência doméstica em 6% em 2020, quando comparado com o ano 2019. Ora, as Nações Unidas referem que os casos de violência de género se disseminaram como uma pandemia paralela que ameaça metade da população mundial. Torna-se evidente, e face à natureza específica deste crime, que estes números do relatório não refletem a realidade portuguesa. Falamos de pessoas que se encontraram confinadas com os seus próprios agressores. Tanto mais que as Nações Unidas e organizações do terreno não fazem transparecer esta diminuição. Qualquer tipo de vangloriação face a esta diminuição, que aparenta ser meramente estatística, é absolutamente inaceitável. Aceitar estes números sem uma análise mais aprofundada é o caminho para um relaxamento de medidas num tema que é um autêntico flagelo em Portugal e onde ainda há tanto para ser feito no combate a este tipo de violência. Também em matéria de corrupção, este relatório é um paradoxo. Quando olhamos para o índice de percepção de corrupção de 2020, Portugal tem a pontuação mais baixa de sempre e está a milhas dos valores da média da União Europeia. Mas quando olhamos para o RASI e para o número de inquéritos abertos, verificamos que pelo segundo ano consecutivo, esse número desce em quase 23%. À luz do RASI e em frontal contradição com o entendimento das organizações internacionais de referência, vivemos num oásis de transparência em que se acha que tudo se resolve com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção do Governo, que na verdade é tão pouquinha que nem sequer consegue entender que para que haja um estatuto denunciante consequente com um efeito útil, as medidas de proteção não devem apenas aplicar-se às pessoas de dentro da organização. Porque, Sr. Ministro, nunca é demais lembrar que sem denunciantes de fora da organização não haveria Panama Papers ou Luanda Leaks. Conexo com a corrupção está a questão dos casamentos de conveniência envolvendo cidadãos do Chipre. O PAN, por várias vezes, alertou o Governo para o facto do endurecimento das regras dos vistos gold no Chipre estar a levar foragidos à justiça noutros países e que tinham vistos gold cipriotas e os viram retirados. A verem em Portugal e no seu programa de vistos gold a porta de acesso à zona Schengen. Acesso a uma lavanderia de dinheiro com garantia de impunidade e, claro, está à fuga à justiça nos seus países de origem. Senhor Ministro da Administração Interna, já sabíamos do esquema dos vistos gold, vou já terminar, Senhor Presidente, e descobrimos agora no RASI o esquema dos casamentos de conveniência. Quanto mais esquemas serão precisos para vermos o Governo tomar medidas para evitar que o nosso país sirva de lavandaria e de abrigo a fugitivos à justiça com a nacionalidade cipriota? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do CDS-PP. Faz favor, Sr.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado, dizer em primeiro lugar, Sr. Ministro, que aquilo que se esperava que o senhor viesse aqui fazer por altura da apresentação do RASI era um exercício sério, rigoroso e sem propaganda. Já percebemos que não é capaz. Não está capaz de o fazer. E um exercício sério e rigoroso sem propaganda implicava, desde logo, uma coisa muito simples, que era relacionar estes números do RASI com a circunstância que nós vivemos, que foi a pandemia. Isso é que era sério, em vez de um puro exercício de propaganda. Porque, de facto, se nós olharmos para este número, diminuem o quê? E diminuem de forma séria, mantendo, de resto, uma tendência que, felizmente, é uma tendência de, há largos anos já no nosso país, de diminuição da criminalidade violenta. Agora diminuem os furtos na via pública, diminuem a violência nas ruas, diminuem uma série de coisas porque, como é evidente, não podiam ter acontecido. O que é que aumenta? O que é que aumenta neste RASI? Aumenta a burla, designadamente a burla com meios informáticos. Porquê é que será? Porque é que será que há mais burlas com meios informáticos quando toda a gente está fechada em casa? Aumenta o homicídio e alguns crimes sexuais designadamente relacionados com menores e em relação aos quais nós fizemos até já, apresentámos uma iniciativa legislativa, obviamente, quando as pessoas estão fechadas em casa, e podemos ter, como aqui foi dito, e bem, cifras escondidas que deviam ter sido assumidas em matéria de violência doméstica, porque é muito natural também que este crime esteja escondido enquanto as pessoas estão também elas próprias fechadas em casa. E por isso, a primeira realidade deste RASI é a sua relação com a pandemia. Aumentou, por exemplo, óbvio, grande surpresa, o crime de desobediência. Com certeza, enquanto as autoridades tiveram que fiscalizar os comportamentos relacionados com a pandemia. É óbvio, quer dizer, ou seja, os números deste RASI são óbvios e isto exigia seriedade e não propaganda.
O senhor prefere sempre fazer propaganda e criar a ideia